Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Na sua companhia, nos próximos 30 minutos, o Pete Handley na sonoplastia, o Jean Faria na realização, as notícias com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, o primeiro-ministro britânico está hoje na Casa Branca. Líder do grupo militante curdo emite carta pedindo dissolução da sua organização. A capital da Guiné-Bissau acordou hoje com uma forte presença das forças de segurança, isto na véspera de uma paralisação convocada pela oposição para amanhã, que é sexta-feira. Em Moçambique, o partido RENAMO adiou a reunião do seu Conselho Nacional, que estava agendada para 7 e 8 de março e ainda não anunciou novas datas. Desde Washington DC, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Transmitimos também em voaportugues.com, notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. Para já convido Ana Guedes para apresentar as notícias do mundo.
O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer reúnem na Casa Branca nas primeiras conversações pessoais desde que o líder republicano mudou a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, ao Médio Oriente e ao comércio global. Starmer é o segundo líder europeu a reunir com Trump esta semana, depois do presidente francês Macron ter estado na Casa Branca para encontro amigável, que mostrou diferenças marcantes sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e a pressão dos Estados Unidos por um cessar-fogo rápido. Trump, que tomou posse a 20 de janeiro, chocou os tradicionais aliados americanos na Europa ao aproximar-se de Moscovo e do presidente russo Vladimir Putin, ao chamar ditador ao presidente ucraniano Zelensky e ao exigir o pagamento do apoio financeiro dos americanos a Kiev. Zelensky deverá estar em Washington amanhã, sexta-feira, para assinar um acordo com Trump sobre os minerais de terras raras, um acordo que o líder ucraniano disse que dependeria de mais ajuda dos Estados Unidos. Starmer pediu quarta-feira aos Estados Unidos que forneçam garantia de segurança para quaisquer forças europeias que participem num potencial papel de manutenção de paz na Ucrânia, dizendo que isso ofereceria a Kiev uma paz duradoura em vez de uma pausa temporária na violência. O líder preso do grupo militante curdo Abdullah Ocalan pediu esta quinta-feira ao grupo que deponha as armas e se dissolva. Numa carta lida pelo partido pró-curdo DEM da Turquia, Ocalan, apesar de estar preso há vários anos, era ainda considerado líder do Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, que conduz uma guerra de guerrilha nas zonas da Turquia. Um comandante das forças de guerrilha descreveu a carta como positiva, vista que quer trazer a paz ao país. O alto comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, alertou sobre o risco de uma nova escalada de guerra no Sudão e disse haver um risco crescente de mortes por fome em larga escala. A guerra eclodiu em abril de 2023, no meio de uma luta pelo poder entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças Paramilitares de Apoio Rápido, antes de uma transição planeada para um regime civil, desencadeando a maior crise de deslocados e fome do mundo. A China realizou uma série de exercícios militares com fogo real em toda a região do Indo-Pacífico, desde o Estreito de Taiwan até o Mar da Tasmânia. Os analistas dizem que os exercícios, que incluíram sistemas de armas extremamente capazes, tinham como objetivo testar as respostas dos Estados Unidos e dos países regionais às ameaças militares. Quarta-feira, o Exército de Libertação Popular realizou treinos de tiro em águas a 74 quilómetros da costa sudoeste de Taiwan, o que levou Taipei a enviar aeronaves militares e navios de guerra para monitorizar a situação. As Nações Unidas lideraram esta quinta-feira as críticas ao governo da Tailândia pela deportação para a China de 40 uigures detidos durante mais de uma década em Bangkok. A deportação ocorre apesar dos avisos de que os uigures enfrentam perseguição e risco de tortura se forem entregues às autoridades chinesas. O responsável pelos direitos humanos da ONU, Volker Turk, classificou a deportação como uma clara violação das leis e normas internacionais de direitos humanos.
Obrigado, Ana Guedes. A Ana Guedes que sempre apresenta a segunda meia hora, mas sobretudo as notícias e também está presente ao fim de semana com as emissões especiais. Vamos agora ao espaço de reportagem. A capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau, acordou hoje com uma forte presença das forças de segurança, isto na véspera de uma paralisação convocada pela oposição para amanhã, sexta-feira. Diz que as coligações partidárias PAI Terra Arranca e Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garande, pediram aos funcionários das instituições públicas e privadas para ficar em casa como forma de protestar contra o que chamam de ditadura e tortura no país e o fim do mandato do Presidente da República, que tem outra leitura. Apesar desta presença da polícia, reporta-se que a cidade está calma. Álvaro Lugero Andrade.
Hoje, 27 de fevereiro, completam-se 5 anos desde a tomada da posse do Presidente da República e a oposição defende que a partir de amanhã haverá uma vacatura na chefia do Estado. Úmaro Sissoko Embaló e seus apoiantes dizem que o mandato só termina 4 de setembro, quando o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a vitória dele em 2020. As forças de segurança incrementaram muito a sua presença em Bissau, como nos diz o jornalista Injai Mamandim, da Rádio Capital FM, parceira da Voz da América.
As principais ruas de Bissau estão totalmente ocupadas pelas forças de segurança, muito embora a vida cotidiana da população continua a percorrer sem grandes problemas, apesar do medo que está a causar à população guineense. E as escolas também estão parcialmente a funcionar pelo medo que o país encarregado de educação tem de deixar os filhos à escola.
Havia informação de que havia um controle nas entradas de Bissau. É só a presença das tropas ou há controle de pessoas que entram e saem de Bissau ou não é verdade?
Foi o controle de Bissau, a única entrada terrestre que dá acesso à capital de Bissau. Há uma semana que se retomou esse controle.
Ante a ameaça da paralisação do país, a partir de amanhã, em conversa com a Voz América, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos diz estar preocupado e pede respeito pelos direitos.
Estamos profundamente preocupados com a situação política, social, económica e dos direitos humanos no país, sobretudo com o imenso ambiente de tensão reinante, agravada pelo fim do mandato do Presidente da República a partir de hoje. Portanto, há um número significativo das forças de segurança nas ruas, os partidos de oposição anunciaram manifestações, o poder, como tem sido o hábito, ordenou, ameaçou reprimir qualquer tentativa de manifestações, porque, na sua perspectiva, as manifestações foram suspensas desde janeiro de 2024 e, portanto, o que para nós é manifestamente inconstitucional. Os cidadãos a liberar a manifestação em direito que assista a todos os cidadãos.
Boubacar Touré, com o presidente da Liga, reuniu-se ontem com a missão da CDAO, que se encontra no país, e apresentou um caderno com 7 propostas para se ultrapassar a crise política.
Convocação imediata de uma cimeira extraordinária da organização para reconhecer o fim irreversível do mandato do Presidente da República hoje, a aprovação de um roteiro para a Guiné-Bissau, que vai permitir o retorno à normalidade constitucional, entre elas o funcionamento da Comissão Permanente do Parlamento, a retoma de funções do Presidente Legítimo do Parlamento, a eleição do novo secretariado da Comissão Nacional de Eleições, a organização de eleições no Supremo Tribunal de Justiça, a criação de um governo consenso que terá como única missão organizar as eleições no prazo de 90 dias, 3 meses, E nós pedimos também que a CEDEAO interpele o governo da Guiné-Bissau para cessar imediatamente os ataques contra os direitos humanos. E também pedimos, finalmente, que a CEDEAO aplique sanções individuais a todos aqueles cujas condutas violam os direitos humanos, atacam a democracia, o Estado de Direito e violam o protocolo de boa governação e democracia da CEDEAO.
A missão da CEDEAO tinha como objetivo encontrar uma data para as eleições em consenso com o presidente e os partidos políticos, mas antes, Sissoko Embalo marcou as eleições gerais para 30 de novembro.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. E quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, deixamos para lá Bissau e vamos a Maputo ao encontro do Marcial Makomi, que é o porta-voz do Partido Renamo. Reporta-se que o Partido Renamo adiou a reunião do seu Conselho Nacional, que estava agendada para 7 e 8 de março, e não anunciou novas datas. Marcial, bem-vindo à antena.
Obrigado. Boa tarde e muito obrigado.
Marcial, o que é que faz a Renamo adiar esta reunião que estava marcada para o dia 7 e 8 de março?
Bom, em nossa comunicação ontem, na conferência de imprensa, nós deixamos claro que por várias razões, por razões ponderosas, o Partido Renamo entendeu que devia remarcar o Conselho Nacional para uma data anunciada por incumbência do presidente do partido, a comissão política. Assim o fez e cancelou e adiou-se a reunião da Comissão Política do Conselho Nacional por uma data a marcar nos próximos dias.
Diz também que é vago dizer uma data a marcar nos próximos dias, tanto também que nos parece vago dizer que por razões fortes, quando o partido tem seguidores e tem a obrigação de explicar as razões do adiamento.
Bom, nós, como partido, temos alguma questão a funcionar. É que, analisada a situação atual do país, analisado o contexto em que o país se encontra e analisado a situação de que há necessidade de deslocar diversas pessoas de vários pontos do país para Zelangul e aliado a vários outros fatores da situação atual do país, o partido chegou à conclusão de que seria melhor remarcar o Conselho Nacional por uma data em que pudesse atender às necessidades do que o Conselho Nacional se propõe, porque não faria muito sentido no momento em que há várias situações que aconteceram logo no país e alguns conselheiros tendo dificuldades de estar no local avançando com uma reunião nacional. Dentre estes motivos e outros, foram estes que levaram o presidente do partido, incluindo a Comissão Política, a adiar o Conselho Nacional.
O que é que nessa nova data a Renamo vai levar ao Conselho Nacional para debater?
A agenda do Conselho Nacional é aprovada e deliberada pela Comissão Política. Assim que os convites para os conselheiros forem enviados, eles são enviados em anexo com a agenda do Conselho Nacional. Pelo que até este momento, não tendo se enviado os convites aos conselheiros, por conta deste adiamento, não foi também divulgada a agenda que deve ser aprovada pela Comissão Política. Então, não posso comentar sobre a agenda da Comissão, sobre a agenda da reunião do Conselho Nacional, sem antes ter sido tornada pública pela própria Comissão Política, porque ainda precisa aprovar esta agenda e submeter aos conselheiros.
Marcial Makom, fala-se nos corredores da política de Maputo e não só, e alguma imprensa tem reportado que há uma pressão para o Souf Mamad, que é o atual líder do Partido Renamo, deixar o lugar. Isso é algo que dentro do partido é conversa ou não?
Bom, eu acho que em uma democracia isso é normal. Aliás, devemos tomar em conta mesmo agora aí nos Estados Unidos, o Donald Trump é presidente aí, mas há um grupo de pessoas que o contestam, há pessoas que não concordam com a sua abordagem de governação. Então, dentro de um conjunto de pessoas, de partidos políticos, dentro de uma democracia, é normal que alguns estejam do lado oposto, pensem diferente do que, e isso não é nenhum mal, é bom, porque enaltece a democracia, consolida as instituições e cria desafios aos líderes para poder se superarem e superarem esses desafios todos. Então, nós entendemos que como um partido que entende que é preciso lutar e permanecer no princípio de democracia, ter pensamentos diferentes não é problema nenhum.
E para terminar, Marcial, também fala-se nos corredores de um eventual regresso de Venâncio Mondlane, o ex-candidato presidencial, sim ou não?
Não sei dizer, mas o que eu posso dizer é que o Venâncio não foi expulso da Redama. O Venâncio saiu por livre e espontânea vontade. Ele submeteu os documentos e saiu. Então, a Renamo não o expulsou. Querendo ele, pode, mesmo modo que ele fez, pode regressar, apresentar os documentos, cabe aos órgãos do partido liberar pelo seu retorno ou não. Então, o Renamo foi expulso pela Renamo. Não houve nenhuma declaração de expulsão de Venâncio no Renamo. Então não há matéria de Renamo dizer sim ou não, porque o Renamo não expulsou o Venâncio. O Venâncio saiu por livre espontânea vontade. Então tem que ser ele também a manifestar o seu interesse e a instituição achar, diante dos órgãos, achar que sim ou não. Porque a instituição também tem os seus órgãos a funcionar e tem o poder de deliberativo sobre a matéria.
Obrigado, Marcial Macomo, que é o porta-voz da Renamo, e obrigado por esta sempre disponibilidade de falar com a Voz da América. A continuação de uma ótima quinta-feira aí em Maputo, a capital de Moçambique. 12 horas e 46 minutos e é com Moçambique que vamos continuar. O governo deste país deve iniciar urgentemente investigações sobre relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas durante a repressão em curso aos protestos após eleições nacionais disputadas e comprometer-se a tornar públicas as descobertas. Este posicionamento é da Amnistia Internacional. Tem os detalhes a Mayra Lassalete.
Numa nota divulgada hoje, a Amnistia Internacional diz que a repressão dos protestos em Moçambique após as eleições do ano passado foi terrível. O diretor da Organização para a África Oriental e Austral afirma na nota, e cito, é o ciclo eleitoral mais sangrento na história pós-guerra civil de Moçambique, mas os suspeitos dos crimes têm gozado de total impunidade. Fim de citação. Kanyo Farizé insta o governo a abrir imediatamente investigações independentes, eficazes e completas sobre todas as mortes, incidentes de tortura, maus-tratos e outras violações dos direitos humanos relatadas durante a repressão. Na nota, Farizé também pede que o presidente Daniel Chapo quebre este ciclo de impunidade com pedidos de investigações urgentes e total cooperação com as autoridades de investigação. E cito, deve também garantir uma reparação eficaz às vítimas e sobreviventes e usar a sua autoridade para pôr fim às violações dos direitos humanos por parte das forças de segurança durante os protestos. Fim de citação. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos refere que desde 21 de outubro, após o assassinato de duas importantes figuras alinhadas com a oposição, houve relatos credíveis de violações generalizadas dos direitos humanos, com mais de 300 pessoas mortas, incluindo crianças, numa tentativa de reprimir os protestos, sendo a grande maioria das mortes atribuídas às forças de segurança, de acordo com as contagens dos grupos de monitorização.
Obrigado, Mayra. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. A notícia diz que nos países de língua portuguesa poderão surgir mais reservas da biosfera. Isto foi debatido pela Rede de Reservas da Biosfera da Unesco recentemente na Ilha do Príncipe. No encontro, tal como reporta o Oscar Medeiros, governantes dos países de língua portuguesa e especialistas de conservação da biodiversidade olham para a Ilha do Príncipe como um exemplo entre as 24 reservas da biosfera das Nações Unidas espalhadas pela comunidade lusófona. Oscar.
Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional do Príncipe, destaca as iniciativas desenvolvidas após a classificação pela Unesco em 2012.
Como adaptação às mudanças climáticas, formas de nós atrairmos oportunidades para transição energética, melhor tratamento de resíduos, combate ao uso do plástico convencional. O caminho é pela sustentabilidade do planeta, embora sermos um território muito pequeno. Além de toda a Ilha do Príncipe e as águas adjacentes já serem reserva mundial da biosfera, temos também, na própria ilha, 59% do território parque natural acompanhado de 6 áreas marinhas protegidas, que demonstra aqui o grau do compromisso que nós temos com as futuras gerações.
Dentro de 2 anos, a Ilha do Príncipe poderá alcançar a meta da descarbonização, com a previsão da transição da produção energética, após a construção da mini hídrica no Rio Papagaio e a edificação de um parque de energia solar, asseguradas pelo representante do Banco Africano de Desenvolvimento, Pietro Tiogo.
Queremos financiar completa independência energética à Ilha do Príncipe.
São iniciativas de preservação ambiental que, na opinião de Anabela Trindade, representante da Rede da Reserva das Biosferas da Unesco na CPLP, fazem da Ilha do Príncipe um exemplo a seguir.
Nem sempre o conceito de reserva da biosfera é entendido, porque reserva assusta sempre qualquer alguém que ouve o tema, porque é sempre sinónimo de condicionante, de restrição. E, de facto, o que aqui queremos é encontrar o melhor equilíbrio entre uma coisa e outra. Entre o homem e a natureza, entre as comunidades e o seu desenvolvimento e o seu bem-estar.
O consultor da Unesco, António Abreu, vê neste território com 142 km² a motivação para o surgimento de outras reservas da biosfera na comunidade lusófona.
Esse é um trabalho exemplar, apesar da pequenez da Ilha do Príncipe, que é bem apreciado na Unesco e por muitos outros países.
A CPLP prepara-se para reforçar a sua presença na Reserva Mundial da Biosfera.
E neste momento vamos ter as primeiras candidaturas de Angola e de Guiné Equatorial. E um reforço das reservas da biosfera de São Tomé e de Portugal.
Enquanto isso, Reli Brito, presidente da Câmara Municipal da Ilha do Maio, em Cabo Verde, aposta no reforço de ações para consolidar a preservação da reserva da biosfera, aprovada pela Unesco há 4 anos.
Alguns órgãos precisam ser construídos e nós sabemos que sem os órgãos vai ficar muito mais difícil. E também com as boas práticas que aqui nós aprendemos, certamente isso irá facilitar.
A Guiné-Bissau pretende submeter novos territórios à classificação da Unesco. António Pires é coordenador da Reserva da Biosfera do Arquipélago Bulama-Bijagós.
A Guiné-Bissau está a trabalhar no sentido de propor uma segunda reserva biosfera que está na região norte do país, que irá englobar 2 ilhas e mais a parte marítima, que vão conectar-se com o Parque Nacional ou Natural de Tarrafo do Rio Cachéu.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará na Casa Branca na sexta-feira para assinar um acordo que concede aos Estados Unidos acesso aos lucrativos minerais de terras raras da Ucrânia. Mas o líder ucraniano diz que ainda há algumas questões pendentes. Reportagem da correspondente da Voz da América na Casa Branca, Anita Powell, aqui com a apresentação de Ana Guedes.
O presidente Donald Trump diz que o acordo está no ar com o presidente da Ucrânia a deslocar-se à Casa Branca para assinar um acordo sobre minerais sexta-feira. O acordo, ainda em fase de desenvolvimento, daria aos Estados Unidos direitos substanciais sobre os lucrativos minerais de terras raras de Kiev e convenceria Washington pelas armas enviadas para a Ucrânia para combater a guerra de agressão de 3 anos da Rússia.
E vamos assinar um acordo que será um acordo muito grande. Isso será sobre terras raras e outras coisas.
Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinalou um pilar fundamental que não consta do atual acordo. Garantias concretas para a segurança da Ucrânia. Na quarta-feira, Trump rejeitou um dos principais desejos ucranianos, a adesão à NATO.
Neste acordo há apenas coisas básicas sobre garantias de segurança, etc. Mas penso que não se trata disto. Os próximos passos têm de ser sobre isto. Sem futuras garantias de segurança, não teremos uma paz justa e não teremos um cessar-fogo, como Trump referiu. Se não o tivermos, nada funcionará. Não teremos nada.
Olena Prokopenko, do Fundo Marshall Alemão, diz que o acordo sobre os minerais fazia parte da formulação de paz original de Zelensky.
It is difficult for the Ukrainian government to completely É difícil para o governo ucraniano voltar completamente atrás na oferta. Infelizmente, o projeto de acordo que foi oferecido à Ucrânia em resposta a esta proposta foi bastante decepcionante e unilateral. Mas agora que o acordo parece ser muito mais equilibrado, o governo ucraniano está pronto a assiná-lo.
Prokopenko, a antiga conselheira do ministro das Finanças ucraniano, diz que espera alguns pormenores antes do acordo ser assinado.
Há alguns progressos em termos de mencionar as garantias como fator, mas terá de ser muito mais detalhado no acordo final, porque, de momento, não existe uma ligação específica entre a segurança e investimentos. Neste momento parece um acordo de investimento, mas não um acordo de segurança.
E há outros pormenores que ainda têm de ser finalizados para que esta guerra brutal possa terminar. A Rússia controla atualmente cerca de um quinto do território ucraniano, reconhecido internacionalmente, e prometeu não o devolver num eventual acordo de paz.
Numa redação movimentada na capital do Quênia, Nairobi, jornalistas do grupo de meios digitais Tuku colocam as suas habilidades em prática. Tuku, que significa nós somos em Kiswahili, começou em 2015 e tem agora mais de 30 milhões de utilizadores da plataforma por mês. Walter Masolo Mabonga dirige o Departamento Editorial de Política e Atualidade da Tuku. 57 jovens jornalistas trabalham aqui. O jornalista de 29 anos de idade diz que a velocidade com que a equipa divulga o conteúdo está a superar os meios tradicionais.
It is very swift.
É muito rápido em termos de aprovação de histórias e publicações. Não temos muita burocracia, como nos grandes meios de comunicação, onde há muitos obstáculos.
Tuku faz parte de uma mudança digital em curso, mais ampla. Um estudo sobre notícias digitais do Instituto Reuters concluiu que, no Quênia, 89% das notícias são agora consumidas online e os meios digitais registram um aumento exponencial, com 77% das pessoas a receberem notícias através dessas plataformas. A equipa de Tuku diz que o público confia no seu meio de comunicação.
Estamos sempre a interagir nas redes sociais e temos uma forte equipa que monitora permanentemente o que está a acontecer. E enquanto ouvimos os quenianos e lhes damos esta plataforma, confirmamos as histórias que vão ser publicadas para que sejam factuais e não sejam histórias sensacionalistas.
Os factos são importantes nesta mudança para notícias digitais em ritmo acelerado. O Centro Internacional de Jornalistas diz que as redes sociais permitiram que informações erradas e não verdadeiras se espalhassem mais rápida e massivamente. Mas regular as plataformas digitais é difícil, afirmam as autoridades quenianas. O Conselho de Comunicação Social do Quênia diz que pode ser difícil saber quem gera um website.
Há plataformas que cresceram rapidamente. A propriedade de algumas delas é difícil de ser determinada devido à natureza dos meios digitais. Portanto, torna-se difícil para os reguladores identificar quem está por detrás de certas plataformas.
À medida que os mídias digitais se expandem, jovens jornalistas veem mais oportunidades de emprego numa indústria altamente competitiva, afirmam responsáveis do Africa Digital Media Group.
Alguém que talvez precisava de uma equipa inteira para sair e fazer uma reportagem, agora pode fazer isso no telefone. Mesmo para editar reportagens, existem novas ferramentas e software. Há também uma proliferação delas da inteligência artificial.
Especialistas em mídia dizem que combinar padrões de mídia tradicionais com novas ferramentas digitais ajudará, no entanto, a assegurar a sustentabilidade da comunicação social keniana. E caminhando para o final, recordar que a Voz da América está disponível na internet em www.voaportugues.com. Uma das notícias que pode ter acesso a ela é esta, que tem a ver com a Freedom House, que considera Angola como um país não livre. E esta é uma notícia que está disponível na nossa página da internet, que é a página da Voz da América em português. Destacamos nos últimos 30 minutos, primeiro-ministro britânico que está hoje na Casa Branca para conversações com o presidente Donald Trump. Líder do grupo militante curdo emite carta pedindo dissolução da sua organização. E a capital da Guiné-Bissau acordou hoje com uma forte presença das forças de segurança Isto na véspera de uma paralisação convocada pela oposição para amanhã, que é sexta-feira. Notícia de Moçambique, partido Renamo, adiou a reunião do seu Conselho Nacional, que estava agendada para 7 e 8 de março, e não anunciou novas datas. Pete Handley, Jaime Faria, Ana Guedes e eu, Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão. Continuem a acompanhar a Voz da América em www.voaportuguês.com. Muito boa noite.